avancé, je vais beaucoup moins loin que M. Chomsky.
L'exploitation de los países pobres por los países ricos debe cesar.
The major problem people throughout this country are confronting is the problem of racism.
Durante séculos, Brasil ficou de costa para a América do Sul, olhando para os Estados Unidos.
Salve, salve, amigas e amigos do Storycast. Aqui quem fala é o Guilherme, popularmente conhecido como Professor Salsicha. No episódio de hoje, temos um convidado caseiro, meu estimado colega Gabriel Giacomazzi, mestrando pela URGS, que vai falar um pouco sobre a história da África Swahili. Mas antes de mais nada, eu gostaria de agradecer aos nossos apoiadores do mês de maio, André Zabel e Kátia Miller. O apoio de vocês é extremamente importante e imprescindível para que a gente consiga continuar fazendo o nosso trabalho de divulgação histórica por aqui. Quer saber como nos apoiar e ganhar alguns benefícios a partir desse apoio? Acesse o nosso Instagram, onde tem bastante informação sobre isso em um dos nossos destaques, ou vai direto em apoia.se/historycast e dá uma olhada nas opções. E agora com a palavra, Giaco.
Bom dia, boa tarde ou boa noite, prezadas e prezados ouvintes do Storycast. Meu nome é Gabriel Giacomazzi, eu sou um dos membros fundadores desse podcast, e é com muita satisfação que eu trago a vocês mais esse episódio, né? Eu que já gravei aqui outros 3 episódios sobre a ditadura militar brasileira, sobre a revolta dos Anjos, que eu vou voltar a abordar daqui a pouquinho, e sobre as viagens do marroquino Ibn Battuta. Tá tudo lá em nossas playlists aqui do Storycast, vocês podem ouvir facilmente, ok? Eu sou mestrando em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, né? E esse é um episódio especial, porque além de ser um episódio pro Storycast, é também um dos dispositivos avaliativos, por assim dizer, para uma disciplina intitulada A Narrativa Histórica na Era Digital, ministrada pela professora doutora Natália Guerelos, aqui na pós em História da URGS. Como uma das avaliações, a gente foi desafiado a falar sobre o nosso tema de pesquisa na forma de um breve podcast. Então, eu resolvi unir o útil ao agradável, e aqui estamos. A minha pesquisa em si se dá em torno de algumas crônicas em língua árabe produzidas na virada do século XIX para o XX, no âmbito da intelectualidade afro-muçulmana da costa oriental de África. Um espaço que se convencionou ao longo do tempo de se chamar Costa Swahili, e onde, especialmente, entre o século X e o século XV, se viu desenvolver uma civilização ímpar na história da África, a civilização Swahili, justamente. E a gente já vai ver também o porquê dessa denominação. Tendo em vista que muito pouco se conhece estudo sobre a África Oriental no Brasil, de forma geral, eu achei por bem trazer hoje, então, para vocês uma narrativa mais ou menos cronológica sobre os movimentos civilizacionais e globais que tomam corpo nesse espaço histórico e geográfico ao longo dos séculos. Vamos lá? Bom, falar de África Oriental, especificamente no espaço onde se desenvolve a civilização Swahili no período correspondente à Idade Média Europeia, é falar sobre cerca de 2 mil quilômetros de faixa costeira que vão desde a altura do atual Banadir, na Somália, passando pelo Quênia e Tanzânia, até chegar a Sofala, no Moçambique. É falar também de um espaço humano interconectado cultural e comercialmente desde a antiguidade, através de 2 vias, uma por dentro do continente africano e outra através do Oceano Índico, constituindo assim importantes rotas marítimas mediante o domínio dos ventos de monções. As populações autóctones são predominantemente de ascendência banto, resultado de processos migratórios humanos de longa duração durante a antiguidade. A partir de 200 anos antes da Era Comum, a gente já identifica uma tradição de metalurgia dos povos banto, chamada pelos arqueólogos de Early Iron Working, ou EIW, em meio a qual também se identifica uma cultura material originária do Oriente Médio, da Índia e até mesmo do Mediterrâneo, para vocês terem uma ideia. Esses contatos, especialmente entre as sociedades africanas e da Península Arábica, vão ser documentados numa carta geográfica do século II da nossa era, escrito em língua grega, o Périplo do Mar Eritreu. Esse documento descreve o comércio dos árabes do reino Irmiarita com os povos banto, especialmente através do entreposto comercial de Rapta, que hoje a gente não tem muita ideia de onde se localiza, mas a gente sabe que é justamente na África Oriental. Esse documento também dá à África Oriental o nome de Azânia, que vai ser o nome justamente utilizado pelos gregos e pelos romanos para se referir a essa área. E já que a gente está falando de gregos e romanos, vale destacar também a presença romana na costa africana, a partir ali do período do Imperador Augusto, na virada dos milênios. Os romanos vão cruzar o Golfo de Aden e chegar pela primeira vez ao Oceano Índico nesse período, tomando ciência então daquelas rotas comerciais e das temporadas de monções. Já no período que corresponde ao início do medievo europeu, ou antiguidade tardia, como preferir, a gente não dispõe de muitas fontes sobre a África Oriental. Porém, tudo muda a partir do século VII, com a emergência e expansão do Islã. não apenas devido à chegada dessa religião monoteísta à costa oriental de África, por meio dos comerciantes árabes e persas, mas também porque o desenvolvimento científico do mundo islâmico a partir desse período, e o conhecimento geográfico especificamente, passam a se interessar por essa região. Geralmente, os geógrafos e cartógrafos árabes descreviam as terras ao sul do Saara pela expressão Bilad al-Sudan, ou seja, o país dos negros. Sudan, então, é o plural de Aswad, a palavra árabe para descrever a pele negra. Porém, apesar dos povos banto de África Oriental também serem Sudan, de acordo com o mundo muçulmano, existia uma outra expressão para essa região, Bilad al-Zanj, país dos Zanj, ou Ard al-Zanj, terra dos Zanj. Zanj dá nome à própria ilha de Zanzibar, ou seja, Zanzibar, porto ou costa do Zanj. Aí eu pergunto para vocês, vocês lembram do episódio que eu falei sobre a revolta do Zanj, aquele que foi um levante de escravizados negros no século IX, no Califado Abássida? Então, a denominação é exatamente a mesma. Zanj é a palavra usada para descrever a população africana da costa leste. Quando dentro dos domínios árabes, ela tinha a conotação de escravizado, justamente pelo fato da maior parte dos escravizados na Península Arábica serem de origem africana. Porém, a gente sabe hoje que aqueles homens e mulheres que protagonizaram a revolta dos Zanj não eram exatamente Zanj segundo os critérios de classificação dos próprios geógrafos árabes, e sim oriundos sobretudo do Chifre da África, ou seja, mais ao norte da região que estamos falando e que teriam outras denominações. De qualquer modo, o Islã e a costa oriental vão desenvolver uma relação muito próxima nos séculos que se seguem. Apesar de uma posição relativamente periférica, o litoral atraiu, como já ocorria há séculos, mercadores árabes e persas, muitos dos quais se estabeleceram na própria costa, inclusive ocorrendo um processo de miscigenação, e também constituído entrepostos comerciais que visavam o ouro, o marfim e outros produtos oriundos do interior do continente africano. Esses árabes e persas traziam consigo também, justamente, a religião muçulmana, incorporando então o litoral oriental à Uma, a comunidade de fiéis do Islã. A presença de mercadores e navegadores originários da região do Shiraz, na Pérsia, era particularmente elevada. Isso se refletiu na tradição oral da costa Swahili, que atribuiu a fundação de todas, praticamente todas mesmo, as cidades do litoral a alguma linhagem Shirazi ou árabe. Hoje a gente sabe que a civilização Swahili foi, na verdade, um desenvolvimento autóctone, muito original, que valorizou, ou pelo menos amalgamou, elementos societários e culturais banto com a tradição vinda do mundo árabe e persa, e constituiu, assim, uma sociedade verdadeiramente afro-muçulmana. Mas, antes de mais nada, o que é Swahili que eu tô falando tanto? Swahili vem de Sahel, ou Sawahil, que é a palavra árabe para fronteira, limite, borda, margem. No caso, refere-se à margem do Oceano Índico. Daí que o próprio nome do que se chama de civilização Swahili deriva da sua relação com o mar e com todo um sistema mundo pré-moderno que é primariamente afroasiático. Vamos começar analisando as cidades. A partir do século X, que é quando alguns autores identificam o início da chamada Era Swahili, a gente vai notar o início de um processo de desenvolvimento urbano ao longo de toda a costa, que vai ter seu auge no século XV. Eu estou falando da constituição de cidades-estado, baseadas em elites de mercadores que mantinham relações com os povos autóctones do interior de África, e deles obtinham o marfim, o ouro de Sofala, couros, tecidos e todo tipo de produto. Além, é claro, de escravizados, mas ainda de forma pouco expressiva. E essa elite mercante operava como um nexo de exportação desses produtos e pessoas para as redes comerciais do Oceano Índico. Assim, entre os séculos 10 e 11 especificamente, vão surgir centros urbanos como Mombasa e Jedi, no atual Quênia, um dos maiores sítios arqueológicos. A gente vai ter Kilwa Kisiwani, na parte sul da costa, e o complexo vizinho de Songomnara, que era insular, assim como várias outras cidades. E a gente vai ter a própria ilha de Zanzibar, chamada de Unguja, e o caso do arquipélago de Lamu, que ganha destaque a partir do século XIV. A arquitetura dessas cidades é o epítome desse processo de ordem global, por assim dizer, que se dá na costa. Diferente da maioria dos centros urbanos de África de sua época, se verifica a construção em pedra. Isso levou, inclusive, muitos africanistas do século XIX, do século XX, a pressuporem automaticamente que se trataria de uma influência árabe. Mas hoje a gente sabe que é um urbanismo africano, que une, evidentemente, o elemento árabe-islâmico à tradição banto. A tecnologia de construção em pedra era provavelmente originária de contatos intercontinentais com o reino do Grande Zimbábue, no centro-sul do continente africano. Além da pedra em si, boa parte das construções são feitas de blocos de coral ornamentado, algo muito próprio da costa Swahili. A própria disposição de elementos islâmicos no traçado da cidade é diferente de outros lugares, apesar de ter, obviamente, influências. As mesquitas, por exemplo, não possuem minarete, a torre, né, a partir da qual o muezim convoca os fiéis muçulmanos para a oração ritual. Nas residências de pedra dos citadinos, ao lado de fora, quase sempre há o que se chama de barazas, que são bancos de pedra onde as pessoas se reuniam para conversar e debater as notícias mais recentes e mesmo temas religiosos e filosóficos. E isso é uma coisa tipicamente Swahili. Além disso, se a gente for dar uma olhada nos palácios dessas elites, eles seguiam também um plano único, consistindo em grandes e compridos corredores que também serviam como os mercados dessas cidades. As elites, né, gostavam de ficar próximas dos seus negócios, esses que possibilitavam justamente o florescer dessa civilização Swahili. O prestígio das elites comerciantes que dominavam essas cidades derivava, em primeiro lugar, da sua suposta ascendência árabe ou persa, como mencionei anteriormente, especialmente de Shiraz, como no caso de Quiwa, e também deriva da religião islâmica, evidentemente. Algumas interpretações dizem que isso era economicamente interessante a esses comerciantes, pois facilitava o contato com os navegadores vindos de todos os cantos do Oceano Índico, que eram também muçulmanos. Mas, por outro lado, essa ideia vai fomentar também um status, um critério de cidadania nesses centros urbanos que visava distinguir quem estava dentro e, portanto, civilizado, e quem estava fora, ou seja, o bárbaro, né? A gente pode dizer assim. O cidadão dentro da cidade Swahili era o Ungwana, justamente sujeito, né, de ascendência árabe ou persa, ou que dizia tê-la, que era muçulmano e que falava bem a língua, que era o Kiswahili. Quem ficava de fora desse critério eram as populações do interior, também africanas, mas a quem os litorâneos chamavam de Shenzi ou Washenzi, basicamente a palavra para bárbaros, ou mesmo de Zanj, bem mais tarde, no mesmo sentido pejorativo. Essa identidade, esse imaginário de uma origem de fora de África, era central ao pensamento dessa sociedade Swahili. Isso vai se refletir, inclusive, nas narrativas produzidas na própria costa, como a Crônica de Quiwa, do comecinho do século XVI, que apresenta toda uma narrativa sobre a vinda dos Shirazi ao litoral Swahili num passado remoto e como eles fundaram muitas cidades, como Quiwa e como Mombasa e assim por diante. Inclusive, sobre a questão da língua, que eu mencionei anteriormente, o Kiswahili acaba se tornando a língua franca da costa Swahili, isso até os dias de hoje. O Kiswahili é um idioma de raiz etnolinguística banto, inteligível entre outros idiomas banto, como as línguas Pocomô e Mijikenda, mas que vai se unir a todo um vocabulário oriundo do árabe. Muito interessante. Talvez seja inclusive a expressão máxima dessa civilização caracterizada pelos contatos e pelas assimilações. E para quem diz que as sociedades africanas são ágrafas, que não têm escrita, pega essa então. O Kiswahili vai desenvolver uma forma escrita por meio de um processo identificado pelo nome de adiamização. Vai ser adotado o alfabeto árabe para a escrita em Kiswahili e vai emergir, inclusive, toda uma tradição de crônicas e poemas épicos em Adjami Kiswahili. A gente pode citar então uma tradição poética de gênero Mashairi, consistindo em poemas curtos de natureza religiosa ou profana, e muito mais marcadamente os Utenzi ou Utendi, que vão ser poemas mais longos, poemas épicos, geralmente contendo narrativas religiosas ou crônicas sobre as cidades e o litoral Swahili. A mais famosa dessas produções talvez seja o Utenzi Watambuka, que narra vários conflitos entre o Império Romano do Oriente, né, o Império Bizantino, e os árabes entre o século VII e a queda de Constantinopla. Mas essa crônica ela é bem posterior, do século XVIII, 1728. Mas enfim, como eu disse anteriormente, o auge comercial e urbanístico da era Swahili se dá entre os séculos 14 e 15. Nessa altura, as cidades-estado Swahili já mantinham contatos, inclusive, com a China. Vejam só. Em 1414, o sultão de Malindi, uma cidade que vai emergir mais ou menos nesse período, enviou como presente ao imperador chinês da dinastia Ming uma girafa, juntamente a toda uma comitiva africana, por intermédio do lendário navegador Zhang He. Um século antes, Ibn Battuta visitou a África Oriental no ano de 1331. O que ele relata ter visto em Quiwa Kisiwani era uma sociedade diversificada, predominantemente negra e profundamente muçulmana. Mas todo esse esplendor civilizacional, no entanto, ele vai ser terminado de forma muito abrupta no início do século XVI. A circunnavegação da África por Vasco da Gama, em 1498, vai colocar o litoral Swahili na mira dos interesses dos portugueses, que impiedosamente saqueiam a partir do ano de 1503, 1505, as cidades como Quiwa, Barawa e Mombasa, mutilando homens e mulheres em busca de suas joias de ouro e destruindo totalmente essas cidades e o próprio comércio que elas mantinham com as rotas do Oceano Índico. Os portugueses estabelecem certo poderio sobre a costa e transformam Mombasa em sua capital, construindo uma fortificação, o Forte Jesus, em fins do século XVI. Os portugueses, depois, eles vão ser expulsos efetivamente da costa Swahili na década de 1680 pelo Sultanato de Omã, que se consolida como principal poder no Oceano Índico a partir de então. Do século XVIII em diante, vão ocorrer pesadas transformações no mundo Swahili. Em meados de 1750, os escravistas franceses e holandeses passam a importar escravizados em massa da África Oriental, a fim de atender uma demanda de mão de obra escravista nas ilhas Maurício e Reunião, no meio do Oceano Índico. Nessas ilhas vai se estabelecer um sistema de plantations de cana-de-açúcar. E essa prática econômica vai interessar muito ao sultão de Oman, o Said ibn Sultan, da dinastia Abu Said, que chega ao poder em 1804. Ele vai passar a implementar, ao longo da costa, plantations, tais como as plantations europeias, com mão de obra escravizada, dedicadas à produção de cravo da Índia, que vai ser uma especiaria muito requerida pelo mercado europeu. E esse negócio, para vocês terem uma ideia, vai ser tão lucrativo que o sultão de Omã vai mover a sua capital de Mascate para a ilha de Zanzibar, consolidando o poder de Omã sobre as dinastias Mazari e Nabahani, que governavam as cidades da costa, e expandindo o negócio escravista. Esse vai ser o período em que a costa Swahili vai ser plenamente incorporado ao sistema mudo da economia europeia, dentro de um sistema que pode ser dito colonial árabe-omani, mas dentro de um modelo absolutamente europeu e atendendo ao mercado consumidor europeu. Os efeitos disso vão ser devastadores para os inúmeros povos banto do interior, que vão ser vitimados por caravanas predatórias de escravização coordenadas pelos árabes swahilis a partir de Zanzibar. Toda a antiga relação de séculos entre o litoral e o interior vai ser destruída, e a categoria do Washenzi, lembram? O bárbaro, vai ser empregada como justificativa dessa escravização. Essa economia escravista vai entrar em declínio com a morte de Said ibn Sultan, em 1856. O sultanato de Oman vai se partir em dois, vai ter toda uma treta de sucessão, e vai emergir o sultanato de Oman e um sultanato em Zanzibar. E os sucessores de Said ibn Sultan em Zanzibar, o Majid ibn Sultan e o Bargash ibn Sultan, não vão mais conseguir sustentar o escravismo perante a crescente pressão britânica. Os britânicos estavam, evidentemente, pressionando pelo fim da escravidão, mas também para consolidar o seu poder colonial na costa. Ao fim do século XIX, o que se entendia pelo litoral Swahili, ou pela costa Swahili, já vai se encontrar incorporada a um protetorado britânico e a África Oriental Alemã. Bueno, gente, o episódio de hoje foi bem curtinho, vocês devem ter percebido, né? O período de colonização europeia da África Oriental, né, a partir da partilha da África, merece um episódio à parte que esperamos trazer para vocês futuramente. O meu intuito hoje mesmo foi apresentar um panorama geral do mundo Swahili, numa longuíssima duração, né, a fim de despertar o interesse de vocês sobre esse tema e sobre o próprio campo dos estudos africanos, no qual eu ainda sou um iniciante. Agradeço, enfim, a todo mundo que ouviu até aqui, e não esqueçam de conferir nossas postagens no Instagram, onde eu vou fazer questão de deixar algumas outras sugestões de leituras para vocês, ok? Forte abraço!